Penúltima mensagem sobre Jesus Cristo, o homem que revelou Deus. Primeira mensagem, eu falei sobre o Deus desconhecido em Atos 17, que fala, Paulo está em Atenas e ele vê um altar a um Deus desconhecido. Ele usa aquela figura para apresentar Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Falei sobre isso porque as pessoas confundem bastante de quem é Deus. Há uma confusão muito grande. Quem é Deus? E nós cremos no Deus que se apresenta nas Escrituras, Yahvé, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda mensagem, eu falei que Deus, encarnação de Deus, né? É quando Jesus, quando Deus se faz carne na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus. E hoje eu quero falar sobre alguns atributos divinos de Jesus, porque Jesus não é uma pessoa qualquer. Algumas religiões dizem que ele é um profeta. É, ele faz parte do seu ministério, o ministério profético. Mas Jesus é muito mais do que um profeta. Os atributos que ele tem só podem ser atributos dados a Deus e não a um profeta. Nenhum profeta se apresenta como Jesus se apresenta. Então, eu quero passar um pouco o texto que Deus colocou no meu coração, é João, capítulo 11, bem conhecido o episódio da morte de Lázaro. Eu quero usar o texto para falar de alguns atributos de Jesus. Eu vou ler o texto e depois eu entro falando o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, tá bom? João, capítulo 11, o texto é longo, então eu vou ler rapidinho, tá bom? Diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã. Não precisa botar o texto aí não, tá? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Acho interessante essas pessoas que dão uma característica para alguns desses personagens que Jesus encontrou. Então, tem uma coisa assim, especial na relação de Jesus com Lázaro. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Ele já tinha morrido quando eles chegaram com o recado de Marta e Maria. Vocês vão entender isso. Mas ele diz, não é para a morte, sim para a glória de Deus. Então, tem um conhecimento aqui de Jesus na situação que vai além do que você e eu poderíamos compreender. Mandaram, pois, as irmãs, e a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, tem uma agenda de Jesus com relação à morte de Lázaro. Não é simplesmente morreu e enterrou, isso é o comum da vida, e nós todos vamos morrer um dia e vamos ser enterrados. Não adianta você ir para o cemitério, pode ser a pessoa mais santa de Deus e ficar orando para a pessoa ressuscitar. Para que Jesus vai ressuscitar mortos hoje? Me diz aí, qual é o propósito? E essas pessoas que dizem que morreram, foram lá no inferno, que conversa é essa? A gente precisa ter muito cuidado com esses relatos e testemunhos, tem tanta gente indo para o inferno e voltando, eu quero ir para o céu e ponto final, acabou. E não vou voltar para contar nada para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. E quando eu morrer, não fica lá chorando, não, dá glória a Deus, não quero falar da minha morte, não. E não tenho medo da morte, e não tenho medo da morte. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha que relação especial. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, intencionalmente, ele fica mais 2 dias. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, para a grande surpresa dos discípulos. Eles disseram, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E voltas para lá? Vai voltar para a Judéia? Vai morrer. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele dá um outro nome para a morte. Mas vou despertá-lo. Aí os discípulos não entenderam nada. Ele morreu, está doente, está dormindo. Que conversa é essa? Disse-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Olha que confusão. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse. Não, mas espera aí. Ama tanto a Lázaro e essa família e está alegre porque não estava lá? Que conversa é essa? Você consegue entender a agenda de Deus? Você consegue entender quem é Jesus? Por isso que quando as pessoas começam a colocar Jesus dentro de uma caixinha e coloca Jesus de uma forma previsível, não é o Jesus que é Deus. Porque só o Senhor é Deus. E Ele não tem, ninguém pode controlar. Nada. Tudo que Ele revela para ti e para mim, sobre Ele mesmo, não é para você aprender a controlar Deus. Tem pessoas que acham que Deus só age dessa forma, dessa forma e dessa forma. Se isso fosse tão previsível, Ele não seria Deus, concordam? Bom, então a situação parou aqui, eles ficam achando, aí eles ficam surpresos com a fala, vamos ter com ele, vamos ter com o quê? Com o defunto? Se ele já morreu. Aí Tomé disse, ó, Tomé, que todo mundo acha que era o covarde, né? Com o apelido de Dídimo, disse assim, vamos voltar, vamos morrer todo mundo lá, porque já estão querendo apedrejar Jesus, então vamos morrer juntos com ele. Cheio de fé esse Tomé. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Então, eu quero que você pense nessa cena, porque nós estamos tão acostumados com a ressurreição de Lázaro, os cristãos, que às vezes a gente perde a essência do que Deus está mostrando nesse texto. A conversa toda aqui não é a ressurreição de Lázaro, eu já falei aqui. O centro disso tudo aqui, desse episódio, é Jesus. Porque se ele não chega lá para encontrar com esse defunto, não muda nada a história. Ele poderia chegar e chorar junto com os judeus que estavam chorando, mas ele faz algo divino. Vamos lá. Versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Na verdade, estava muito perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Não, perdão. Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Era a tradição dos judeus, ficavam vários dias consolando, chorando junto. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela nem sabia que Jesus estava perto. Disse Jesus a Marta, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que ela está querendo dizer? Você podia ter curado meu irmão, Jesus. Você podia ter feito isso, mas tudo bem, você não estava aqui. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ela está dizendo, eu tenho fé em você. Ela não está dizendo, ressuscita meu irmão. Esquece que Maria não está com essa fé, não. Ô Marta, ela não está com essa fé, ela está dizendo, eu sei que você tem poder, eu sei que Deus vai te atender tudo que você pedir, só isso, tá? Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, que é uma visão bem judaica, de que todos nós vamos ressuscitar no último dia. Uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Guarde bem isso. Uns vão ressuscitar para passar a eternidade na morte eterna, afastado de Deus. Outros vão ressuscitar para a vida eterna na presença de Deus. Tá? Ela está falando dessa ressurreição. Disse-lhe Jesus, aí vem uma revelação profunda. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, eu tenho esse poder. Quem crê em mim, guarda bem isso, porque isso é que nós cremos. Pode chamar os crentes tudo de doido. Eu não vou reencarnar. Guarde bem, essa não é crença de crente, de discípulo de Jesus. Eu vou ressuscitar no último dia e vou ressuscitar para a vida eterna, porque eu creio em Jesus. Ele disse assim, e todo que vive, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você, mesmo morrendo você vai viver? Que conversa é essa? Vai virar zumbi? Não é para ficar olhando para mim, não. Olha para o teu vizinho. Vamos lá. Vê a cara dele, a reação. Você crê que você vai morrer, mas você vai viver? Ah, pastor, eu venho para essa igreja, eu detesto quando alguém diz assim, fala com a pessoa que está do teu lado. Você não pode ser individualista aqui dentro dessa comunidade, porque aqui é uma igreja que gosta de se relacionar. Jesus não está dizendo, vocês vão virar zumbis. Aliás, cá entre nós, né? Zumbi é uma coisa horrorosa. Todo que vive, ele completa, isso é chave da nossa crença, isso é chave da nossa fé. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Crês isto? Ela disse, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido, e ela diz onde está depositada a sua fé. Olha que coisa linda, a confissão de Marta. Ela disse, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, está vendo de onde que eu tirei aquela frase? Tendo dito isso, está aqui. Retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Lá vem Maria, que não sabia de nada. Ela chega e diz assim, mestre chegou. Ela disse, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, se levantou depressa e foi ter com ele. Pois Jesus já não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Aí ele ficou do lado de fora. Ele nem chega, ele nem vai na casa. Ele quer ter uma conversa pessoal com elas, lá fora do ambiente delas. Tinha muita gente lá chorando, estava um drama. Hã? Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Há um drama. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor. E ela diz exatamente o que sua irmã disse. Ó, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Que lindo, que fé. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Aí o que você pode imaginar? Ele vai chorar junto com Maria, no túmulo desse irmão querido chamado Lázaro. Ela disse, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede como o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele abrir, que abriu os olhos de cego, fazer com que esse não morresse. Olha, querido, crente não é fácil, viu? Se cura, fala. Se não cura, fala do mesmo jeito. É impressionante a nossa capacidade de maldar as coisas. E até sobre o que Deus faz ou Ele deixa de fazer. Aí vem o surpreendente momento. Jesus agitou-se novamente. Tem uma atmosfera nesse ambiente de morte muito forte. Luto, morte, dor. Como é que você lida com isso? Jesus, o seu espírito se agita e ele vai até o túmulo. Era uma gruta, tinha na entrada uma pedra e Jesus diz o impossível. Tirai a pedra. Ninguém abre caixão. Ninguém abre caixão com 4 dias depois que foi enterrado. Quem é que tem esse poder? Quem tem esse atributo para dizer, tira? E aí, claro que até Marta disse assim, peraí, Senhor, já está cheirando mal. Jesus disse, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Só quem pode revelar a glória de Deus é o próprio Deus. Você não revela a glória de Deus. Ele revela a sua glória na tua vida. Não é você que traz a revelação da glória. Só Deus pode revelar a sua glória e o seu poder. Você não faz Deus fazer. Esses crentes que tentam dominar Deus, esquece, querido, que isso não é correto. Ele disse assim, aí depois disso, o que, iam fazer? Espera aí, Jesus mandou tirar a pedra, vamos tirar. Agora você já imaginou a cena? Abre o túmulo, já tem cheiro mal dentro daquele túmulo. Não fique pensando que abriu a pedra, tiraram a pedra e saiu um buquê. Um perfume de alfazema. E foi todo mundo enfiando o dedo no nariz. E aí vem o impossível. Será que eu vou conseguir pregar? Ainda estou no texto. Espera aí. Até me perdi. Pai, ele ora. Pai, graças te dou porque me ouviste. O que, isso significa? Significa que Jesus já tinha falado com o Pai a respeito do morto. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão presente. Até essa oração era para o povo ouvir, para que creiam. Tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, sai. Já estou lá na porta do túmulo. Meu Deus do céu, o que, eu ia pensar com uma maluquice dessa? Quem é que tem esse atributo de mandar tirar esse poder, essa autoridade, tira a pedra do túmulo, abre o túmulo e agora, ô Lázaro, sai, vem para fora. Quem é que tem tamanho poder? Me diga. Quem é que tem a não ser o próprio Deus que tem esse atributo? E para surpresa de todos, ele saiu. Sai ele, todo cheio de ataduras, ligados aos pés, o rosto envolto num lenço. E essa foi uma das figuras que eu coloquei para você ter uma ideia. Está ele todo enrolado, né? Essa altura do campeonato, Lázaro não sabia nem o que estava acontecendo. Que cá entre nós, ele nem sabia que ele já tinha sido enterrado. E Lázaro não aparece para contar o que, que ele viu nos 4 dias que ele teve sepultado. Jesus disse, ó, desatai-o e deixa ele ir. O que, que Lázaro fez? Voltou para a casa dele. Voltou para a vida dele. Aí que as pessoas foram dizer, Lázaro, você estava morto. Você estava fedendo. Jesus mandou abrir o túmulo. Você já imaginou? Quando começaram a contar para Lázaro, se eu estou lá, eu já estou vendo Lázaro pulando, dando glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus que tem poder sobre a morte. E aí fica, virou um reboliço. Agora eu vou passar rapidamente. Não, vou passar rapidamente, não. Vou passar. Esquece que é um negócio de rápido. Parece que eu estou com pressa. Ó, quero pensar um pouco das características de Deus. Já falamos algumas delas, eu estou colocando o texto aí, para as pessoas que gostam de anotar, tirar foto, fica à vontade. Né? Mas não há outro Deus além do Senhor. Está claro em Isaías 44, 6. Não há. Então, quando você vê religiões que declaram que existem várias entidades divinas, não há. É o que nós cremos, não há. Porque Iavé diz que não há outro Deus além de mim. E eu creio nisso. Então você não coloca no patamar de divindade ninguém. E as religiões que colocam essas divindades são falsos deuses. Sabe o que aconteceu no Egito? Quando o povo é convidado para sair e que Faraó não deixa? Aquelas pragas que surgem por uma ação divina, cada uma delas representa uma divindade de que os egípcios criam. E o Senhor mostra que Ele está acima de toda e qualquer divindade egípcia. E Ele mostra o poder dEle para o povo do Egito. Então, se você ainda tem confusão na tua mente sobre divindades, esquece que só Deus, só o Senhor é Deus. Outra coisa, Deus, o nosso Deus, Ele é santo. Ele é separado de tudo que seja iniquidade, pecado, corrupção, tudo. Então você não pode se relacionar com Iavé do jeito que você está. Pedro disse assim, sede santo, diz a palavra de Deus, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então você só pode se aproximar de Deus com essa visão de um Deus santo e você precisa ser santificado. Por isso que ninguém se aproxima de Deus sem os méritos de Jesus, porque é em Jesus que nós somos feitos santos e separados. Outra coisa, Deus é amor. Está na essência de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Mas não é desse amor que nós falamos aí na sociedade, não. É uma coisa divina. Deus também é triuno. E eu vou passar um pouco de tempo falando sobre a Trindade. A Bíblia está repleta de versículos, eu não vou ler para vocês, falando de que Deus é triuno. E olha, eu vou ler algumas coisas que eu escrevi para você entender, porque é uma confusão a respeito da Trindade. Tem pessoas que zombam do Deus do cristianismo, dizendo que nós cremos em três deuses. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um só Deus, que tem uma natureza triuna. Olha essas frases aí, vou ler para você. Deus subsiste em três pessoas, são pessoas. Juntas são um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ah, então são três deuses. Não, porque Ele subsiste nessas três pessoas. Não existe três deuses, mas um só. Esse único Deus é três pessoas. Cada uma delas é distinta e tem personalidade própria. Você deveria estudar mais sobre a Trindade para você fortalecer a tua fé, porque o diabo tenta confundir a nossa mente, principalmente com testemunha de Jeová, que vem dizer que Jesus não é Deus. O Pai não é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. As pessoas são distintas, mas Deus é um só. Ele não é dividido. As três pessoas são distintas, mas iguais. Parece até um paradoxo, né? Nenhuma delas é mais importante ou maior que as outras. Na sua essência, a natureza divina é uma só. É porque nós não conseguimos entender isso. Sabe por quê? A gente olha para o ser humano. Eu mesmo já expliquei a Trindade dizendo, eu sou pai, sou filho e sou avô ou esposo, o que seja. Ah, mas espera aí. Eu só estou falando de uma pessoa só, que sou eu. Deus é três pessoas. Aí a gente não entende. Já ouvi também gente comparar, dizer que a Trindade é como a água, no seu estado, sólido, líquido e gasoso. Oh, mas a água é uma coisa só. Deus é três pessoas. Por isso que quando você se converte, você começa a descobrir quem é Deus. O Pai é uma pessoa. O Filho de Deus é outra pessoa. E o Espírito Santo não é uma fumacinha que está aqui nessa manhã falando na tua consciência. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele age. Não é maravilhoso isso? Mas isso inculca algumas pessoas, né? Vai para casa estudar a Bíblia, vai. Então, quem pode todas as coisas? Quem que tem poder para todas as coisas? Nada é impossível para Deus, nós sabemos disso. Quem tem poder sobre doenças? Quem tem poder sobre demônios? Quem tem? Quem tem poder sobre a morte? Quem pode fazer um morto ressuscitar? Que conversa é essa? Quem tem poder para tirar e dar vida? Quem pode prover tudo que nós precisamos? Quem é que pode multiplicar pão e peixe? Quem pode fazer um peixe, pescar um peixe e tirar de dentro de um peixe uma moeda para pagar um imposto? Que conversa é essa? Quem tem esse poder para saber que dentro da barriga daquele peixe tinha uma moeda para pagar o imposto? Agora, vai você pescar para ver se sai uns dólares lá da barriga do peixe. Vai sair nada. Somente Deus, eu quero que você leia comigo, somente Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E com isso, eu quero tirar da sua cabeça uma coisa que tem crente que crê que o diabo sabe. Você quer ver? Oh, desculpa, tá, irmão? Se você está nessa categoria, recebe essa aí. Tem crente que diz assim, eu nem oro em voz alta, que senão o diabo vai ouvir. Você acabou de dar um atributo ao diabo de que ele sabe que ele está presente, que ele ouve todo mundo que fala. Que conversa é essa? Que crédito que dão para Satanás? Satanás não sabe de coisa nenhuma. E o que ele sabe está debaixo da autoridade do nosso Deus. Sabe o que Jesus disse? Eu vi Satanás sendo expulso do céu, caindo na terra como um relâmpago. Quem é que tem poder para ver Satanás caindo, sendo expulso do céu? Só o Senhor Jesus é Deus. Então, aí vou terminar falando de dois atributos de Jesus que a gente vê nesse milagre da ressurreição de Lázaro. O primeiro deles é que Jesus é onipotente. Ele tem todo o poder. Só Deus pode ter todo o poder. Ele pode fazer o que ele quiser. Mateus 28, 18 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que é isso? Ele pode todas as coisas. Aquilo que você acha que ele não pode, ele pode. Ele tem poder sobre tudo, todas as forças da natureza. E os textos que estão aí são os milagres de Jesus andando sobre a água, sobre o mar, e acalmando a tempestade. Diz os evangelistas, quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é que tem poder para controlar a natureza? Me diga, só o Senhor Jesus é Deus. Ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Está indo um cortejo para sepultar um menino. Aquela viúva chorando, está lá em Lucas 7. Ele entra na história e ressuscita aquele menino no meio do cortejo de fúnebre. Só o Senhor Jesus tem poder para fazer todas as coisas, tem poder sobre a morte também e sobre a morte de Lázaro. Lázaro já estava em decomposição, queridos. Não fique pensando que isso é qualquer texto, não. Outro atributo, estou terminando. Quero orar por você. Jesus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele encontra Natanael. E ele tem uma conversa, Felipe e Natanael tiveram uma conversa, ele disse, Natanael, você precisa conhecer um homem que nós conhecemos, ele é um profeta tremendo, rapaz. Ele disse, de onde que ele veio? Nazaré. Rapaz, Nazaré não vem nada, tem coisa que presta, não. Aí chega Jesus e disse assim, olha, você é um varão que não tem problema, viu? Você tem uma vida correta que agrada a Deus. Aí Natanael disse para ele, de onde que você me conhece? Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Sabe o que é isso, querido? Jesus conhece. Ele conhece exatamente o que você está pensando agora. Ele conhece tudo a respeito da tua vida, o passado, o presente e o futuro. Ele disse assim, em João 6,64, Jesus sabia desde o princípio quais eram as pessoas que iriam crer, que não iriam crer nele, e ele sabia quem o havia de trair. Outro, em João 8,56, ele diz assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se quando viu o meu dia. Todo conhecimento nas mãos de Jesus. Mateus 10,30, ele diz assim, até os cabelos, todos, o meu vai contar pouco, da cabeça estão contados. Mas até o meu, eu te dou um prêmio se você conseguir contar o que ainda resta aqui. Sério? Pois o Senhor sabe tudo a respeito da tua vida e da minha vida. O testemunho de Lázaro, e eu termino com isso, eu tenho ainda uns minutinhos, é que o Senhor, eu quero terminar lendo outra vez esse texto que ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, querido, só o Senhor pode dar vida. Só Ele vai poder ressuscitar os mortos no último dia. Como é que está a tua fé em Jesus? Você crê que Jesus é Deus? Então Ele pode todas as coisas na tua vida. Ele sabe tudo a respeito da tua vida. Só Deus tem esse atributo, esses atributos. Somente o Senhor tem esses atributos. Pois Jesus tem esses atributos, porque Ele é Deus. E sabe o que acontece? Depois que Lázaro, eu vou ler para você, não está anotado aí, João 12, 9 a 11, o impacto da ressurreição de Lázaro foi tão forte que diz João 12, de 9 a 11, eu vou ler para você e termino com esse texto. Grande número de judeus chegou a saber que Jesus estava ali e afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a que ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Eles queriam matar Jesus, mas a Lázaro também. Porque muitos, por causa de Lázaro, criam em Jesus. Então, a morte de Lázaro é um testemunho tremendo da presença, do poder e do conhecimento de Deus na pessoa de Jesus. Eu quero orar pela tua fé. Eu estou orando por tua fé. Já orei hoje de manhã. Levanta, fica em pé, que eu quero orar pela tua fé.